Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Lembra-me ter visto em um livro erudito este conceito. Embriaguez é a poesia da vida digestiva, e se ainda me é fiel à memoria, o sábio que assim se exprime é leitor neal. Penso que tem razão o filósofo, porque Simão Carreira, que cultiva, com tanto esmero, a arte divina de Apolo, não despreza as garrafas e os seus melhores heróicos. Os versos intrepidos do seu poema Os Píncaros da Mantigueira foram escritos enquanto durou um quinto de catacho com que o brindou o padre Coriolano. Eu, porém, de imaginação escassa e tão perro para a cadencia, sofre profundamente os efeitos da poesia estonteante, que me pôs no espírito uma nuvem densa e na língua uma saburra espessas. Confesso que senti o pudor subir-me às faces quando dei com o ar sisudo e grave do criado, que me apresentava cerimoniosamente um tabuleiro de charão. Puxei o lençol até o queixo e, de olhos baixos, tomei a xicara e, a pequeninos goles, fui chuchurreando até a última gota. Por fim, no intuito de quebrar aquela serenidade fleumática do homem, aventurei sorridente. Bem bom café, decididamente não a bebida como esta. Mas o bruto, impassível e frio, recebendo a xicara que eu entregava, sempre sisudo e grave como um preceptor, perguntou secamente se eu queria o banho morno ou de chuva. O de chuva, respondi humilhado corrido. Que vergonha tive! Parecia-me que aquele imperturbável servidor viera ao quarto apenas para exprobrar, com o seu silêncio inquebrantável, o meu procedimento da véspera. E tinha justas razões esse criado, porque afinal... E que indecência para um homem da minha casta, herdeiro de uma tradição sem mancha, principalmente de vinhos, porque na família o único meco que bebe é meu tio, os mais, desde o meu intemerato bisavô, implicado nas conspirações patrióticas do Xavier, até meu pai, nunca foram além do coco do pão da calha da nascente. A adega dos Ribas, inesgotável e pura, foi sempre a límpida fonte dos suspiros numa chanfradura de rocha, velada por um bosquezinho de taiobas, fonte cujas águas históricas mataram, em tempos, a sede do grande Dirceu quando a paixão e a lica babatavam para os ermos. E há ainda hoje fanáticos do poeta que afirmam distinguir no murmurio da água o nome suave de Marília. Cheio de vergonha, saltei da cama, enfiei a cabaia e, sem olhar para a alcova faustosa, desci acompanhando o criado que me deixou à porta do banheiro. Lavado e vestido, apresentei-me na sala de jantar, clara de sol e cheia de um festivo canto de passarinhos. Acendi um charuto e, de mãos enfiadas no bolsos, comecei a passear de um lado para outro, assobiando Maria Rústica. E admirar tranquilamente um quadro de frutas, quando o criado veio dizer-me, muito teso, estendendo um gesto nobre para o exterior, que Emilte estava à minha espera no jardim. Respirei aliviado, e enfim fugir aos olhos daquele Argos da moralidade. Atirei fora o charuto e desci. Meu tio todo de branco, com um gorro de seda à cabeça, agachado, examinava os canteiros. Sentindo o rumor dos meus passos no saibro, que cintilava ao sol, voltou o rosto purpúreo e nas suas bochechas nedias perpassou um sorriso fugitivo. Ergueu-se resfogando, com as mãos papudas cheias de terra, de sorte que não me atrevi a beijá-las para não macular os meus bigodes lustrosos e recendentes. Meu passou bem a noite. E tu? Com maravilhosa mim. Ele mirou-me dos meus ilha cacaeça que caberesse satisfeito com o meu terno de brim pardo, não desdenhando os sapatos amarelos, que eu trouxera para surrar em casa, como dizia pitorescamente minha santa mãe quando pregava sobre economia doméstica. Por que tal o alojamento, Anselmo? Gabei sem reservas a beleza e o conforto do tecto hospitaleiro. Creio até que o teria comparado aos palácios maravilhosos de Aladino e à soberba vivenda de Simbad se um homem, com dois enormes regadores vermelhos, não viesse interromper o nosso coloquio. Era o Jerônimo, jardineiro. Parou um momento para dar a meu tio a boa nova do desabrochamento das camelias, e radiante, limpando-o com o braço o suor da testa, disse que já havia dois botões das rajadas. Meu tio felicitou-o e, como o Jerônimo retomasse os regadores, acrescentou-o que as violetas estavam encharcadas. Não há dúvida. Não há dúvida, senhor, aí vem o sol, disse o homem. Quem dirá que ontem choveu como choveu? A terra está seca, a planta carece de água. Olhe, se eu fosse outro, deixava as purpuras sem água. Mas vá vossoria ver. A terra está mirrada, parece que a secaram ao fogo. É verdade que ali não chove por causa do telheiro. Ui de cravos, como vamos? Ainda não, disse o Jerônimo, consternado, e derreando-se ao peso dos regadores, foi-se, bradando um gato que raterra a fofa de um tabuleiro. A gostas de flores, Anselmo, o loucamente meu tio. E fomos caminhando para a casinhola rústica, sobre o como cantar uma cigarra. E bom tempo, exagerou meu tio. Havíamos chegado ao retiro do aperitivo, onde nos esperava o álcool matutino, a gota confortável que aquecia o estômago preparando para receber o almoço. Meu tio subiu pesadamente a elevação que dava acesso ao retiro, e achatou-se no comprido banco de pedra, que imitava um tronco da árvore. De aí, como Satã na montanha mostrando a Jesus as riquezas da terra, disse-me que ali assim estavam enterrados para mais de 300 contos. Eu sacudi a cabeça admirado e murmurei, não havia empregado dinheiro. Não bebes. Acenei que bebia e ele serviu-me. Viramos. O vasto mar azul em frente resplandecia ao sol. Velas de barco fugiam muito brancas, aflorando a vaga que, às vezes, se desfazia numa fita espuma que vinha rolando, rolando e desmanchava-se. Aves pairavam e, subitamente, como se tivessem sido fulminadas, saíam na água serena. O céu limpido, de uma cor fina e translúcida, estava radiosamente claro. A aragem fresca vinha cheirando a salsugem e balouçava as roseiras, perfumando-se de um novo aroma de jardins, mais delicado do que a maresia da costa. Dois pequenotes nus, muito luzídios, iam garrulamente rompendo o mar, atirando os braços, subiam na vaga inchada e alterosa. Desciam no cavamento d'água e riam como dois jovens tritões que se andassem adestrestrando no seio glauco do mar perfido. E mais longe, vários cavalos, quase afundados na água, de cabeça alta e inquieta, eram esfregados ossos que riam às gargalhadas, o mesmo montado, como um centauro aquático, obrigava a Ali Maria a fazer voltas, nadando, a lembrar o hipocampo das antigas lendas. Ao fundo o recorte acidentado e escuro das montanhas. A cigarra, na grande luz tepida dourava o como da casinhola, entrou a cantar e meu tio, encolhendo as pernas e servindo novos cognac, entenecido e lírico, disse poeticamente para atrair a minha atenção, todo adentrei ao mar infinito. Ouve, ansiou uma cigarra. Está chamando o Zol. E eu, para dar mais força ao lirismo, vajuntei, voltando os olhos para o Al. É assim, meu tio, é a cigarra que chama a primavera. Ali ficamos muito tempo, num farniente aprazível, beberricando, até que o criado nos veio anunciar o almoço. Descemos lentamente. Eu vim ao quebrado de preguiças e sem peite sedento. A água de um repuxo que esguichava a iriada e cantante excitou ainda mais a sede do meu estômago abrasado. Parei um momento para admirar a elegância de um cisne que circulava com garbo, abrindo, de vez em quando, ao borrifo fresco, as grandes asas alvadias, iguais às que, outrora, Júpiter lascivamente tomou, em uma das suas metamorfoses, para cingir o corpo esplendido de Leda. Através da água límpida viam-se as palmouras rosadas remando com lentidão. Meu tio, que havia chegado à varanda, chamou-me. Não quis partir sem acariciar a ave rosa e a dei-me estendendo a mão para maciar-lhe o pescoço formoso. O cisne, porém, selvagem e arisco, entrou a espadanar com as asas, escancarando o bico, a grasnar, pois em atitude ostensiva, atirando-me bicadas. Deixei-o. Vendo-me partir, veio precipitadamente a borda da bacia e a grasnar parecia desafiar-me. Longe, no fundo do jardim, levantou-se um alarido terrível. Gansos, disse-me o tio Serapião. E de anjão a balaustrada à varanda, anda daí que o almoço esfria. A sala recendia. A mesa pantagruélica, alva nitida e farta, encantou-me pela profusão de flores em jarrões, por entre os fisicinissimos copos de uvelina, espalhadas das pela toalha e de um aroma mas tão intenso que mal deixava sentir o cheiro dos acepipes. Sentei-me à direita do meu tio e começamos por um prato e me pareceu feito de ouro líquido. O criado que mo serviu nomeou baixinho, Maionaise.
Fatei-me!
Meu tio, com a boca cheia, olhou-me de certo modo e percebi-me que o seu olheiro olhar de epicurista, umedecido e languido, queria dizer alguma coisa. Fitei-o até que engolisse o bolo que rolava na sua boca de gastronomo, inchando-lhe as bochechas. E um petisco, em Anselmo, e passou o guardanapo pelos beiços reluzentes. Eu, sem dizer palavra, arregalei os olhos, sacudi a cabeça e enchi de novo a boca. Quando bebi o vinho, que rutilava num calice diante de mim, pronunciei-me francamente. É com efeito, meu tio. Um prato. E ele, atraindo uma lata de sardinhas, também arregalando os olhos, concordou. É um prato. Há um gesto seu, o criado içou os transparentes. O sol inundou a sala de uma grande caridade que os cristais e faianças cintilaram. Os canários deslumbrados entraram a voar tons, agarrando-se às grades das gaiolas, mas a pouco e pouco, habituando-se, voltaram à tranquilidade e foi bastante que um cantasse para que o chileio irrompesse estridulo. Pede água e, equilibrando-se, indagou baixinho se eu preferia Vixe ou Aulinares. Quando pote, tornei ao solicito. A experimenta Apolinares. Apolinares com um pouco de bordéis, aconselhou meu tio e voltando-se para o criado, com o garfo erguido e cheio de sardinhas. Abre Apolinares. Resinei-me. Momentos depois um estampido ou e logo um jorro fervido inundou meu copo. Bebe enquanto está quente. Levei o copo à boca e bebi. Mas com quem seja zio, um efluvio de terma subia-me ao nariz. Subi também cudi com um guardanapo à boca, mas não tão rápido que pudesse evitar um escândalo. Oh, perdão, tio, murmurei corado. Não sou inglês. Eu cá não faço cerimonias. Havias de engoli-lo, disse a rir. As carnes não me tentaram, mas fui forçado a mastigar o embrasbeef e uma fatia de presunto. O tio devorava tranquilamente, sem levantar os olhos do prato. Ao fim do almoço, saciado da água, afastei-me para a varanda. Fazia calor e as folhas murchavam à luz cáustica e ouvia-se a voz fina do Jerônimo, que cantava arando a grama. Debruçado para o jardim, olhando vagamente, numa abstração de todo o meu ser, comecei a sentir-me invadido por uma tristeza que me caía na alma, suave e melancólica como um crepúsculo. Uma sombra interior velava a radiosa alegria do meu espírito e sem causa visível, porque diante de mim a vívida e resplandecente claridade do sol, o imaculado azul e todo o verdor viçoso dos arbustos que as borboletas corriam, sentia como a aproximação de uma tormenta as primeiras ânsias da lágrima. Indecifrável fenômeno da visão da ausência. Um véu espesso passou-me pelos olhos. Tudo que a minha vista alcançava apareceu no momento e vi, como em cenário, num longínquo horizonte nebuloso, aéreo, a paisagem silenciosa da minha terra, no vale fresco e verde, no fundo do qual escorre, quase sem bulha, o corrego das almas, que vai de cestio em cestio, abeberando as hortas e os rebanhos, sempre manso e sempre claro, que não o toldam senão as flores dos espinheiros que o margeiam, e essas, pobrezinhas, com um leve fremito d'água, desfazem-se, desaparecem, e passam quase invisíveis como um pólen súbito. E a minha casa além? Bem visível, branca no verdejante pomar, e gente na eirente pelos caminhos, os meus com as suas fissões estão nitidas, tão perfeitamente acentuadas, que eu os fui reconhecendo a um e um, como se os visse, não através da miragem meiga de minha alma, mas a verdade fiel da vida que além vivem. Repentinamente a visão diluiu-se. Alguém chamava-me baixinho, voltei-me. Era o criado. O senhor seu tio pergunta se não quer ir à cidade. Diz-lhe que vou. E dissimulando, passei rapidamente o lenço pelos olhos.